Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada tem 6 pedidos de esclarecimento. Quer em 2 grupos ou 2 a 2? 2 grupos, muito bem. Então, para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Começo com uma afirmação persistente deste Governo e que consta do Plano de Emergência e Transformação da Saúde, que é a prioridade ao Serviço Nacional de Saúde e a complementaridade ao setor social e privado. O facto de a dizerem várias vezes não quer dizer que seja verdadeira. Ainda nos lembramos muito bem da promessa deste Governo em resolver os problemas da saúde em poucos meses, apostando fortemente no Serviço Nacional de Saúde. O facto de o dizerem várias vezes também não quer dizer que seja verdadeiro. Com o cenário catastrófico que temos vindo a assistir, logo no início de verão e que tem vindo a agravar-se até ao momento em que vivemos, com as urgências encerradas, com os tempos de espera acima do aceitável, com informação errada, com utentes e grávidas a chegarem aos serviços de urgência encerrados, ou então têm em frente uma campainha da AD, demissões de conselhos de administração sem qualquer explicação e sem respeito pelos profissionais. Respostas deste Governo, um plano de transformação da saúde falhado. No final de agosto, 70% das medidas urgentes por concretizar, no final de 2024, 60% das medidas prioritárias por concretizar. Agrava-se os utentes sem médicos de família, mais um concurso que foi um desastre, que deixa regiões com 0 vagas para medicina geral e familiar. E ainda, veja-se o que anunciam com a transferência dos hospitais para as Misericórdias, que estavam organizados em ULS, que davam respostas de saúde àquela região e que, pasme-se, ainda vão ter que contratualizar para dar as respostas que neste momento estão a dar através das unidades locais de saúde, mas que são anunciadas a transferências para as Misericórdias. A minha pergunta, Sra. Deputada, é se entende que as medidas do atual Governo anunciadas para a saúde são medidas que valorizam o Serviço Nacional de Saúde ou transferem os recursos para o setor privado e social? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sra. Deputada Paula Santos. Estamos em janeiro de 2025 e aquilo que nós podemos assistir é a um retrato de tudo o que está de errado na política para o SNS que este Governo tem sido exímio. Todos os dias existem urgências encerradas. Este domingo, urgências encerradas em particular na região de Lisboa e Val do Tejo, mas outras 18 urgências estavam com serviços limitados. Daquelas urgências que não estiveram encerradas, os tempos de espera são absolutamente intoleráveis. No Hospital de Santa Maria chegámos a ter utentes mais de 16 horas, quase 17 horas à espera de serem atendidos. Lourdes, Amadora, 9 horas para serem atendidos e estamos a falar de doentes urgentes, não estamos a falar dos outros. E aquilo que nós poderemos verificar é que, de facto, a situação nunca foi tão má. Mas o que é que faz o Governo e o que é que faz uma ministra que tenta fugir, como o diabo foge da cruz, de qualquer responsabilidade? Tentam apagar utentes, plano de emergência com o objetivo de riscar mais de 130 mil utentes. Atacam beneficiários do SNS com o abjeto projeto-lei que apresentaram contra migrantes. Inventam formas de dificultar o acesso ao SNS, por exemplo, os telefones instalados à porta de hospitais que, a determinada altura, até encaminharam para urgências que estavam encerradas. Aquilo que o PSD e esta ministra, que foge de qualquer responsabilidade, nunca conseguem colocar como hipótese é contratar mais profissionais de saúde. E senhora deputada, aquilo que lhe perguntava é exatamente isto. Nós temos uma ministra que foge de toda e qualquer responsabilidade, a culpa é sempre de algum Excel, é sempre de alguém que já lá esteve, é sempre de alguém menos dela própria. E portanto a pergunta que fica é, porquê é que este Governo não consegue olhar para os profissionais de saúde e contratar aqueles que são necessários, em vez de continuar a entregar aos privados, à Santa Casa e eximir-se de qualquer responsabilidade pela manutenção e pelo investimento público no Serviço Nacional de Saúde?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, terceiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento pelo tema aqui trazido. De facto, o caos que temos vivido no SNS tem sido fruto de anos de desinvestimento, mas esta política que o Governo da AD veio propagandear não dá resposta às necessidades do país. Não é aceitável que tenhamos doentes até à espera mais de 13 horas com pulseira amarela. Estamos a falar de 13 vezes mais do tempo recomendado. Também não é aceitável que no mês de dezembro tenhamos tido tempos de espera na linha SNS 24 de mais de uma hora, ou que tenhamos os centros de saúde agora com escalas de urgência a viver de horas extraordinárias. Sabemos que é preciso investimento no SNS, mas até lá existem medidas mais simples que podem ajudar-nos a chegar a uma política de proximidade, e nesse sentido gostaríamos de perceber se o PCP concorda com o PAN que para uma melhor organização dos serviços, mas também respostas do ponto de vista territorial, se a proximidade com as farmácias, nomeadamente as farmácias comunitárias, poderiam ou não ser envolvidas no combate ao caos do SNS e garantir assim que existe não só uma resposta pública que carece de investimento e que o investimento não é perdido por questões ideológicas, como pretende a direita, sobretudo onde não existe resposta para a população, mas que de facto as farmácias comunitárias, à semelhança do que aconteceu na Covid ou no que acontece também noutros países, podem contribuir para esta resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para prestar os devidos esclarecimentos, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Dispõe de 3 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer as perguntas da Sra. Deputada Susana Correia, da Sra. Deputada Isabel Pires e da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Há aqui vários aspectos que irei responder em conjunto. Em primeiro lugar, sobre o plano apresentado pelo Governo na área da saúde. Bom, aquele plano, independentemente do que é dito, aquilo que nós vemos é que as opções deste Governo têm sido no sentido de não... Aliás, neste plano não constam medidas concretas, nem para valorizar profissionais de saúde, nem para reforçar o investimento no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, aquilo que ele tem, e tem bastante, é transferir os cuidados de saúde, meios e recursos para os grupos privados que lucram com a doença. E, portanto, esta não é a solução. Está à vista, aliás, este Governo teve já a oportunidade de preparar o tal plano de inverno para a situação em que estamos neste momento. E o que é que nós vemos? O que nós vemos são urgências fechadas, o que nós vemos são elevados tempos de espera, e esta é uma responsabilidade deste Governo. Mas eu não posso deixar também de fazer aqui uma referência, porque é verdade que o Partido Socialista tem também aqui responsabilidades, porque durante a governação do Partido Socialista, na maioria absoluta, dispunha de meios, dispunha das condições para resolver este conjunto de problemas, e a verdade é que o facto de não o ter feito abriu portas para este aproveitamento e para a transferência dos cuidados para os grupos privados, que o Governo do PSD e do CDS está muito a aproveitar para escancarar de uma forma que é inaceitável. Quando aquilo que é necessário, e agora respondendo às outras questões, aquilo que é necessário é, de facto, investir no Serviço Nacional de Saúde, é reforçar ao nível dos cuidados de saúde primários, é reforçar ao nível dos cuidados hospitalares, e isso exige, naturalmente, a contratação e fixação de profissionais. E é verdade que este Governo tem insistido, fiz referência na intervenção, de facto, insiste em não dar resposta a estes problemas concretos. Quando um dos principais problemas do Serviço Nacional de Saúde é a falta de profissionais de saúde, e aquilo que se exigia era efetivamente uma verdadeira valorização das carreiras, das condições de trabalho, ora, não é nada disso que está a fazer, e muitas das medidas que estão a tomar poderão levar inclusivamente a que mais profissionais de saúde abandonem o Serviço Nacional de Saúde, criando ainda mais dificuldades. Mas esta é a opção deste Governo, claramente. Não resolve os problemas do Serviço Nacional de Saúde porque não quer, porque a sua opção não é essa. A sua opção, como as medidas que têm vindo a ser tomadas e tornadas públicas, é de facto no sentido de alimentar o negócio dos grupos privados. Aquilo que, como referi para terminar, Sr. Presidente, aquilo que é absolutamente prioritário neste momento é utilizar os meios, as condições que existem, e elas existem, para de facto garantir para reforçar o Serviço Nacional de Saúde na sua capacidade, nas suas instalações e, sobretudo, nos seus profissionais de saúde, para que estes tenham condições para desenvolver a sua atividade profissional e que queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se iniciar a segunda ronda de questões, tem a palavra para pedir esclarecimentos o Sr. Deputado Miguel Guimarães, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Muito já se falou sobre a saúde e todos os grupos parlamentares que se pronunciaram mereciam, de facto, uma resposta da nossa parte, mas não vou ter tempo para isso e vou focar-me naquilo que disse. Primeiro aspecto, a senhora deputada e o grupo parlamentar que representa apoiaram o Partido Socialista, nomeadamente em 2023, em que foi feita uma transferência de 8 mil milhões de euros, eu repito, de 8 mil milhões de euros para o setor privado e social para pagar serviços prestados. Portanto, não sei se este caminho que a senhora deputada e o seu grupo parlamentar seguiram, se é o caminho correto ou não, ou se a senhora deputada acha que, tendo doentes dentro do Serviço Nacional de Saúde que não conseguem ter a resposta atempadamente, se é ou não é justo enviá-los para o serviço privado para terem uma resposta. Ou se prefere que um doente oncológico fique meses ou semanas à espera para ser tratado no SNS. Esta é a primeira pergunta que lhe deixo, porque a sua sugestão, de facto, é uma sugestão que não se consegue compreender relativamente àquilo que é a privatização da saúde, que é totalmente falso. Segundo aspecto importante, não é verdade que este Governo não esteja a investir no Serviço Nacional de Saúde. Repare bem, este Governo já fez um acordo com os médicos, recentemente, nomeadamente com o Sindicato Independente dos Médicos. Este Governo já fez um acordo com os enfermeiros. Este Governo já fez um acordo com os técnicos de emergência pré-hospitalar. Ou seja, está a criar as condições para aquilo que diz e tem razão, que é valorizarmos a carreira dos profissionais para termos mais profissionais disponíveis dentro do Serviço Nacional de Saúde. Isto tivemos muitos anos para fazer e ainda não foi feito e a responsabilidade também é vossa. Finalmente, só para terminar, porque o meu tempo está mesmo a terminar, gostava de lhe deixar aqui uma nota sobre a questão dos investimentos. Os investimentos no Serviço Nacional de Saúde podem ser consultados naquilo que é o Orçamento de Estado. E, como sabe, existe no próximo ano mais investimento no Serviço Nacional de Saúde do que existiu nos últimos 3 anos. Veja bem o número de novos hospitais, o número de requalificação de hospitais, o número da aposta em centros de saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, o PCP assume um preconceito ideológico de fundo pela defesa do SNS como um serviço de saúde público, gratuito, universal e que garanta o acesso a todos, tendo criticado que o setor privado receba 8 mil milhões de euros, ou seja, mais de metade do orçamento para a saúde. Para o PCP, o principal problema da saúde é a falta de profissionais. Há que respeitá-los, valorizar as carreiras, aumentar as condições de trabalho e aumentar os salários, tendo proposto uma majoração em 50% do salário dos profissionais de saúde para a dedicação exclusiva ao SNS. Defende a gestão pública e com a autonomia das unidades do SNS, querendo acabar com o chamado modelo C das unidades de saúde familiar, que devem voltar a ser garantidas a partir do serviço público com investimento do setor público. O PCP considera que estamos perante um dos maiores ataques que temos visto ao Serviço Nacional de Saúde, pois o atual Governo está a dar continuidade às opções erradas do Governo anterior. Só que o PCP foi um dos motores da geringonça, que foi quem mais fez para degradar o SNS e estimular o crescimento do setor privado na saúde em Portugal. Senhora Deputada, foi ou não foi a governação socialista, no período da geringonça, que lançou o SNS no caos e lamentável estado de degradação em que se encontra hoje? Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Senhor Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhora Deputada Paula Santos, este meu pedido de esclarecimento tem um objetivo, que é ver até onde é que vai a visão e o pensamento ideológico do PCP na questão da saúde. Não é estarmos aqui a debater onde concordamos ou discordamos, porque discordamos na nossa visão sobre o modelo. Os senhores acham que toda a saúde, todos os hospitais devem ser públicos, é a vossa visão, é legítima, nós achamos que não. Também acham que os centros de saúde, todos eles devem ser públicos. Nós até achávamos que iriam ter alguma simpatia por uma das nossas propostas relativamente às unidades de saúde tipo C, onde uma das formas de poder haver gestão é o modelo das cooperativas, mas nem isso os senhores aceitam, eu achava que teriam simpatia com essa proposta. E depois estão sempre a falar do negócio da doença, negócio da doença, negócio da doença, porque isso implica que o dinheiro depois vai para os privados, para o negócio da doença. Então vamos escalpelizar o